Eu tive um sonho com Bia Bonduque.
Olá, bem-vindos ao 23º episódio do podcast Eu Tive um Sonho. Eu sou a Bia Bonduque e queria contar para vocês que esse episódio vai fazer parte da hashtag O Podcast é Delas 2020. Vocês sabem, né? A gente quer ver por aí mais podcasts com mulheres sendo tema, apresentando, ou mesmo convidadas, né? Para serem ouvidas sem serem interrompidas, ou terem suas falas explicadas o tempo todo. Parece que eu tô com raiva, mas eu não tô, não. Então, aproveita para seguir essa hashtag, que é o podcast delas 2020. Vai estar aqui no tweet do episódio. E aproveita para ouvir mais programas que estão participando dessa campanha. Vamos ver o que a gente tem para falar, beleza? Bom, outro dia eu fui escrever um sonho no Twitter e ele era basicamente assim. Eu encontrava uma mina, que não é muito minha amiga, no ponto de ônibus da minha faculdade. Que não era o ponto de ônibus da minha faculdade, veja só. Essa menina me dizia que estava fazendo aquele negócio de clown, sabe? De ser palhaço de rua. Não era o de hospital, era de rua. E eu ficava assim, ai, cara dela. Aí ela me chamava para ir no apartamento dela, eu não sei por que eu ia, mas eu ia e tomava banho. Eu ficava no banho por horas, pensando, nossa, eu tô tomando banho faz horas. Uma hora, eventualmente, eu saía do banho e via que ela estava fazendo a lancheira dos filhos dela para a escola. Ela também não tem filhos. E eu notava que ela botava um vidrinho de Narcan em cada lancheira. O que é Narcan? É aquele remédio que usam em gente que está tendo overdose de borrifar no nariz para reverter o quadro. E eu perguntava para ela, mas por que você está pondo Narcan na lancheira das crianças? Ela falava, ah, dá um tempero gostoso. Aí eu olhava pela janela e tinha uns prédios na Marginal Pinheiros, em São Paulo, com uns ursos de pelúcia gigantes na cobertura. E eles começavam a cair na Marginal. Aí eu descia do apartamento dela para tomar um café num lugar e eu via a Joyce, que não é a cantora e nem a colunista social. É aquela Joyce, vocês sabem de quem eu tô falando. E ela tava na mesa ao lado. Ela tava conversando com alguém e passando patê de presunto na parte de fora de uma embalagem de pão sírio. E eu tuitava que ela era caso de internação. Eu contei esse sonho porque esse é mais um dos sonhos que eu costumo ter, que vocês já estão acostumados a ouvir, faz 23 episódios. Nada aqui é muito corriqueiro. Mas, acreditem vocês, tem gente que não sonha assim. Pois é, tem gente que sonha com começo, meio e fim de relatos cotidianos, de coisas básicas. E eu acho interessante saber que não é todo mundo que, como a Camila que eu entrevistei no 21º episódio, que tem um sonho maluco. Eu conversei com a Eva Oviedo, que é uma pessoa que tem sonhos absolutamente normais. A Eva é ilustradora, e no Twitter ela fez um Moments chamado Meus Sonhos Idiotas, o subconsciente mais raso do Brasil. Eu adorei e provavelmente vai ser o nome desse episódio. Obrigada, Eva. Depois a gente acerta. Eu vou ler alguns tweets dela para vocês entenderem, os tweets de sonho, né? Um deles é: inveja de gente que tem sonhos complexos. Hoje sonhei que encontrava minha antiga cabeleireira e ela podia ficar magoada com meu corte novo. De fato, pode acontecer. É uma coisa que eu tenho muito medo. Às vezes faz 200 anos que eu não vou no cabeleireiro, mas eu tenho medo dele notar que eu cortei o cabelo, assim, tá o cabelo pela metade das costas e agora ele tá batidinho. E ele pensar, bom, alguém cortou, né? Aquele, sem querer me alongar, mas puta merda, se todo cabeleireiro for ficar bravo de olhar pra gente e ver que o cabelo tá cortado, a gente não vive mais. Enfim, voltando pra Eva. Próximo sonho. Sonhei que tinha dado pau no Dropbox, sincronizado tudo e o HD do iMac tava cheio e eu precisava arrumar isso. É quase uma agenda da Eva, né? Ela sonha e no dia seguinte ela já sabe, assim, a minha to-do list, arrumar o Dropbox. Mais um sonho. Essa noite sonhei que estava passeando num parque a tarde toda sem celular. Tinha esquecido no hotel, hashtag pesadelo. Com tudo isso, eu tive que falar com a Eva, né? Para entender melhor como é que ela sonha. Então segue aqui o que a gente conversou. Então, vamos lá. Eu tô lendo aqui uns tweets seus que eu já falei no programa e eu queria saber, você sempre sonha coisas do dia a dia, coisas cotidianas?
Sempre. Eu não lembro, é muito raro mesmo, e muito cansativo quando eu tenho sonhos que são fora do comum, assim, que é alguma coisa muito fantasiosa. Fantasiosa, acho que eu nunca sonhei.
Mesmo?
Eu dificilmente eu lembro meu sonho, e quando eu sonho, é sempre alguma bobagem, assim, que na hora é muito tenso, assim, no sonho eu era super tenso, mas quando eu acordo eu falo assim, nossa, que bobeira.
Tipo um que você fala aqui, que você sonhou que tava passeando num parque sem celular e tá como hashtag pesadelo.
Pesadelo completo. Pesadelo completo. Celular eu sonho muito. Eu sonhei com esse do parque, sonhei que meu celular caía no chão e eu falava, ai meu Deus, será que trincou a tela? Aí eu levantava assim, aí não tinha trincado. Mas foi tenso.
Tem um também que você derrubou o pacote de amendoim japonês, que foi pesadelo.
Então, isso é uma coisa louca, eu sempre sonho que eu tô, quer dizer, os sonhos mais tensos são os que eu tô derrubando coisas, assim, esse foi muito tenso dos amendoim japonês, porque eu tinha que sair, aí fui pegar a chave, aí caiu o amendoim japonês, falei, nossa, que bagunça que eu fiz, eu preciso sair, eu uso o amendoim, que tá... esse sonho de, tipo, ter coisa caindo, celular caindo, amendoim japonês caindo, qualquer coisa que cai, assim, eu fico tenso, acontece muito.
Você é muito organizada?
Extremamente organizada. Organizada com tudo, com o lugar dos objetos, com o lugar das coisas, com tudo.
Ah, então faz bastante sentido você se desesperar num grau maior.
Meus pesadelos são essas coisas. Ou, tipo assim, questões de etiqueta. Por exemplo, um que eu sonhei que uma pessoa ficava insistindo pra eu almoçar, mas eu não podia, eu tinha outro compromisso, aí eu tinha falando assim pra pessoa assim, não, mas eu não vou poder, e tal, eu continuava insistindo. E eu não conseguia falar educadamente que eu não podia. E eu, tipo assim, nossa, eu acordei realmente com taquicardia. Eu não sei o que fazer mais. Pra não dar a entender que eu tinha marcado aquela visitinha ali já com outra na frente, aquilo era meio desesperador.
E mesmo assim, mesmo essas coisas são cotidianas, né? Tipo, você tá numa situação que pode acontecer no dia a dia, de alguém te convidar pra almoçar e você ficar nervosa porque não quer falar não, mas também não pode.
Acontece. Eu não sei como é que eu não sonhei com um grupo de WhatsApp, por exemplo. Com coisas assim. Eu tenho muito sonho tecnológico, tipo, porque eu tenho o péssimo hábito de ficar na internet até dormir, né? Tipo, não tem jeito. Então eu acabo sonhando assim, com coisas do Twitter, eu sonhei que eu tava tweetando, que eu tava no Facebook, que eu tava vendo coisas no Instagram, isso normal. Né? Tipo assim, e com coisas de tecnologia, celular, o teclado que tava sujo, coisas assim, tipo, isso entra muito no meu sonho. E eu tenho muita inveja de gente que sonha com coisas tipo assim, ah, tava voando, sonha que tinha um dragão, um ser mitológico, uma pessoa que não existe. Acho muito legal, mas tipo, nunca passou nada, nem parecido com isso.
Você já reparou se quando você sonha com coisa tecnológica, principalmente quebrando, você tá no Mercúrio retrógrado?
Nunca reparei.
Que aqui eu tenho uma teoria que eu tenho sonhos laboriosos quando eu tô em Mercúrio retrógrado. Então, nada dá certo, eu tento chamar um Uber, não funciona, eu tento escrever um negócio, não sai, eu derrubo as coisas, eu quebro tudo. Geralmente, é Mercúrio retrógrado.
Nossa, eu vou passar a observar, mas eu nunca reparei.
É.
Eu pensei até em fazer um projetinho com eles, assim, tipo, contando o sonhozinho e, sei lá, fazendo uma pequena ilustração, porque são muito bobos mesmo, assim, mas quando eu vejo eles todos listados, eu consigo ver que tem uma mini lógica. Então, tem muita coisa, tipo, essas questões de uma certa claustrofobia de etiqueta, sabe?
Uhum.
Que nem eu lembrei de um agora, que eu tava com que eu tinha emprestado uma roupa para uma pessoa e a pessoa tinha entendido que eu tinha dado de presente. Eu não tinha dado de presente, eu precisava daquela peça. Eu não sabia como fazer para pedir de volta. Então, tipo, é uma agonia de não saber como resolver isso. Uma mini claustrofobia, sabe? Assim,
esse me deu um pouco de nervoso.
Dá, total. Mas, assim, uma situação que você não consegue muito sair. Só que a situação, eu acho que eu não tenho muita imaginação, meu subconsciente é muito raso. Não tem situações que eu não consigo sair do tipo, assim, estou presa em algum lugar. Não, eu estou presa numa situação besta. Tenho esses de que sou muito organizada e tal, e que alguma coisa foge do controle, sabe?
Uhum.
Então, ou que eu vejo que alguma coisa. Eu lembro de um mais recente que eu tive que o teclado estava sujo. E eu falava, é uma culpa, entendeu? Tipo, nossa, como é que eu fui deixar esse teclado sujo desse jeito? Porque eu sou do tipo que limpa, entendeu? O teclado. Não deixa sujeirinha no meio das teclas. Aí eu olhava o teclado sujo e falava assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu deixei esse teclado assim.
Onde eu
Eu,
vou
tipo, volto.
parar?
Nossa, o que está acontecendo comigo? Entendeu?
Peraí,
Então,
que eu
eu acho que
achei um
devem ser
sonho.
coisas profundas. Se você for analisar, tem aí tudo, assim, culpa, um negócio de controle, um desejo por controle, uma pressão social, tem tudo. Só que é tudo assim representado com as coisas mais corriqueiras, pueris possíveis.
Eu achei um sonho fantasioso seu. Você sonhou com uma caçamba cheia de capelete verde ao brodo.
Nossa, mas é um pouquinho fantasioso, mas na verdade eu queria que acontecesse.
É um desejo, né?
É um desejo. Esse, assim, provavelmente foi um pouco menos literal do que eu gostaria, mas, tipo, assim, eu provavelmente devia ter comido capelete ao brodo naquela semana,
E
entendeu? Tipo,
passado
não
por
é.
uma caçamba.
Sim, provavelmente, assim, se deu algum tipo de fantasia, pode procurar no meu cotidiano daquela semana que os elementos estão lá. Não, tipo, eu nem tiro nada, do nada, entendeu? Nada assim, falou assim, nossa, mas de onde veio essa imagem, de onde veio assim, não tem, não. Sempre alguma coisa que está muito próximo de ter acontecido.
E você é casada com um psicólogo, né?
Só.
Ele deve se divertir, nem precisar ler seus sonhos, né?
Ah,
Eles.
cara, meu problema é que ele assim, não dá pra competir. Os sonhos dele são maravilhosos, são super complexos, super elaborados, super assim, tudo que os meus não são. E ele não se preocupa em avaliar os meus, porque eu acho que a gente também não tem isso, mas ele tem os sonhos dele, ele falou, nossa, aconteceu no passado, era junto com o presente, era um outro negócio, tipo assim, outro sistema planetário, não sei o quê. Tipo, eu falo assim, mas gente, aí o que você sonhou assim? Ah, sei lá, eu sonhei que eu tava enxugando o cabelo com a toalha, entendeu? E aí a toalha tava suja. E aí meio que o assunto acaba, entendeu? Ele não fica analisando meus sonhos, vamos.
Entendi. Eva, muito obrigada por participar.
Imagina.
Se você tiver mais sonhos básicos, vai preenchendo aquele Moments, que eu acho muito bom.
Estou preenchendo.
E se eu descobrir, porque tem pessoas que não têm sonhos tão fantasiosos, eu faço um episódio e conto para você.
Por favor, gostaria de saber. Agora, assim, eu queria só dizer uma coisa. Eu não gostaria que mudasse. Para mim, tá ótimo. O dia que eu tenho um sonho um pouquinho mais fora do comum, assim, já é muito desgastante. Então, tá ótimo. Se sonhos assim, se tiver uma cura, não me apresente. É assim que eu quero que tá tudo bem.
Acho que nem deve ter, né? Deve ser uma coisa assim, é seu isso. Você sonha
É.
assim. E tá sendo legal
Tá ótimo.
descobrir com os outros assim que realmente tem gente que sonha num nível muito mais maluco e gente que sonha. Esse programa é sobre sonhos básicos, sonhos corriqueiros.
Que legal.
Então tá sendo legal descobrir que não é todo mundo que fica doido quando dorme.
Muito bom.
Então, muito obrigada por participar. Posso colocar a sua arroba do Twitter ou do Instagram?
Pode, Evo Viego no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todo lugar ao mesmo. Evo Viego.
Certo. Então, muito obrigada e até a próxima.
Imagina. Até.
Legal, né? A gente ouvir que tem pessoas que os sonhos são medos do cotidiano, são medos reais. Não é medo de, tipo, cair do barranco. É medo de não saber falar não. Eu imagino que seja até mais tranquilo sonhar assim. Não sei o que os psicólogos podem falar. Se você é psicólogo, psiquiatra, tiver alguma explicação sobre isso, eu vou adorar ouvir. Agora, eu quero fazer um desabafo. Eu teria mais uma entrevistada neste programa, conhecida notoriamente por responder em voz alta os sonhos dela. Ela já sonhou, por exemplo, que acabava a bateria do celular dela, não conseguia ligar para alguém. O problema é que eu não vou dizer assim que Deus não quer, porque nem eu nem ela acreditamos em Deus, embora ela estude teologia na Anhembi Morumbi. Mas então eu vou dizer que é o destino, o Maktub, é o Maknontub, não está escrito, que a gente vai conseguir fazer um episódio juntas. Da primeira vez, o que aconteceu? A gente ficou 1 hora sentada no carro, gravando, e nada gravou. Vamos ver se vocês lembram o que aconteceu.
Mas o que aconteceu? Eu não sei, porque agora ele tá gravando em cima. Será que ele só grava 8 segundos? E daí eu tenho que comprar mais espaço?
Frustrante, não é mesmo? Então, agora aconteceu uma outra coisa. Não, vamos gravar, precisamos de você. Aí eu recebo a seguinte mensagem.
Amiga, olha. Olha, tempo eu até tenho, mas eu tô muito doente, minha voz tá super esquisita. Eu tô tossindo o tempo todo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer a entrevista pro telefone.
Bom, a gente pode ver que eu tentei. Eu quis muito trazer Laurinha Lero para este podcast. Laurinha Lero é minha amiga pessoal, eu quero deixar bem claro isso. Não vão achando que eu sou mais uma tiete na vida de Laurinha Lero, temos o telefone uma da outra. Passamos tarde num carro, num calor desgraçado, no Parque da Independência. E foi tudo que a gente conseguiu, que esse episódio nunca acontecesse. Então fica aí a intenção, né? Eu acho importante mostrar que eu tive intenção de entrevistar a Laura Lero, mas Laura Lero tá morrendo de coronavírus. A gente só pode orar pela alma dela. Para finalizar, então, eu queria ir para a parte do Eles Tiveram um Sonho. E como o tema envolve mulheres e sonhos cotidianos, eu vou ler o relato da Marília, que é como a arroba dela é escrita, com vários M's. Eu suponho que o nome dela seja Marília. Marília, se esse não for seu nome, se você se chamar Francisca, por exemplo, manda pra gente um aviso no Twitter que eu corrijo aqui na próxima edição. Vamos então ouvir o sonho dela? É um sonho metroviário. Sonhei que voltava para casa de metrô pela linha vermelha. Além de lotado, tinha dificuldade que as portas dos vagões ficavam na parte da frente e não na lateral, então era um sufoco para sair. Quando desci na estação X, para fazer a baldeação, percebi que não conhecia nenhum dos nomes das estações do mapa. Busquei por Vila Madalena ou Barra Funda, mas elas não existiam. Depois de inúmeras tentativas de achar a direção certa, resolvi sair da estação para procurar no Google se ali passava um ônibus que dizia Lapa. O Google me indicou uma linha e eu fui. Mas em seguida descobri que o Bruno Covas tinha mudado todos os nomes e números de linhas. E na verdade eu estava em um ônibus que eu não sabia para onde estava indo. Essa atitude do prefeito também justificava o porquê eu não reconhecia nenhum dos nomes de estações. No fim da linha, encontrei diversos jovens perdidos como eu que tinham desistido de encontrar o caminho para casa. Eles viviam na escada do terminal com cachaça e fogueiras. Mas eu não desisti. Subi num telhado para ver se identificava o lugar onde eu estava. Procurei pelo obelisco do Ibirapuera, MASP, Tomioyaki. Não via nada além de pequenas casinhas que me levantava suspeita de que nem em São Paulo eu estava. Tentei um Uber, mas não funcionava naquela região. Me lembrei que existia um transporte que era tipo um Uber. Era uma banqueta daquelas de bar, você sentava e colocava a direção e ela ia no caminho mais curto. E lá estava eu voltando para casa em uma banqueta motorizada, até que entramos num beco sem saída escuro e a banqueta. Desculpa! E a banqueta não recalculava a rota. Foi nessa hora que eu acordei, mas como a semana foi difícil, dormi de novo, né? Dessa vez eu sonhei que estava numa estação da CPTM. Estava indo para casa e me lembrei que tinha que ir ao show de Sandy Júnior. Porém, eu não sabia onde era, nem que horas começava. Não ia arriscar perder o horário, então nem tentei voltar para casa dessa vez. Minha ideia era procurar no trem pessoas que parecessem fãs de Sandy Júnior e segui-los, sem perguntar nada, até o show. Entrava e saía de trens numa busca forte, mas não encontrei ninguém. Chovia muito e a água entrava na estação, e por azar eu estava com uma calça comprida demais que arrastava no chão. Por isso, a barra estava toda molhada e pesada, e para andar eu tinha que fazer muita força. Comecei a sentir fome e achei um pacote de batatas fritas no chão. Nem pensei duas vezes, abri e comi. Segundos depois, tive a certeza que a batata estava envenenada. Somente uma coisa passava na minha cabeça. Cacete, minha mãe falou para eu não comer nada no trem. Quando eu chegar em casa, é melhor eu nem comentar que vou morrer por conta disso. Marília, sabe o que me pareceu esse seu sonho? O motivo de eu ter saído de São Paulo. Porque você descreveu basicamente um dia na minha vida. Entra no metrô, não sabe para onde está indo, tenta pegar um ônibus, pega o ônibus errado. Aí tá, acorda, passou. Não, eu vou no show de Sandy Júnior, que deve ser um show assim, super vazio, super fácil de chegar, não tem ninguém se amontoando. E daí não sabe como é que chega no show de Sandy Júnior e come batatinha do chão da CPTM. A minha vida é muito melhor no interior. Marília, se você estiver precisando de ajuda para sair de São Paulo, me avisa. A gente, sei lá, eu posso ver uma casinha aqui, o aluguel é super barato. No mais, essa parte da banqueta, eu não consegui ler sem rir. É muito boa, uma banqueta que não consegue recalcular a rota. Parabéns pelo seu sonho metropolitano, urbano e cotidiano. Ele é muito bom. Bom, gente, acabou o programa. Eu queria agradecer a Eva pela participação. Eu queria não agradecer a participação da Laurinha, embora eu esteja orando de joelho no chão pela saúde dela. O Twitter vocês já sabem, né? Eu tive um sonho, underline, underline. Se você trabalhar no Twitter, me ajuda a mudar essa arroba. Eu não sei como é que faz, meu QI é de 82. E eu imagino que quem me ouve também tem um QI nessa base, então seria mais fácil não ter tanto underline. Bom, é isso. Que mais? Não sei. Então a gente fica por aqui. Obrigada por ouvir e até a semana que vem.